Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Edição para esta... para este sábado, dia 22 de maio de 2021. Uma edição na qual o ouvinte pode participar através do WhatsApp para o número mais 351-910-222-400. E quem diz WhatsApp diz também Telegram, Signal ou, se preferirem, até por SMS, se estiverem em Portugal. Hoje vamos falar sobre vários assuntos, uns que estão relacionados com a Covid-19, outros que nem por isso, mas estão relacionados com o Brasil e Pazuello. Comigo está o Pablo Lima Rebelo, do outro lado do mundo, no Brasil. Olá, Pablo, bem-vindo ao mundo real, depois desse lugar encantado. Encantado porque há coisas que parece magia, não é?
Olá, Carlos. Olá, amigos ouvintes do Ponto de Ordem. Vamos para mais uma edição.
Ora, cá estamos. Vamos falar sobre uma informação que começou a circular esta manhã e que tem a ver precisamente com a Covid-19. Não é que a gente goste de falar sobre esse assunto, mas acaba sempre por acontecer, ou em muitos casos por acontecer. E porquê? Porque há uma epidemia na Índia que é o resultado da, aparentemente, da variante indiana. Depois das pessoas se curarem da Covid-19 da variante indiana, estão a desenvolver uma outra doença que se chama mucornicose, assim foi designada, e que basicamente é um fungo que vai literalmente comendo o corpo. E já há 219 mortos. A questão aqui é que o fungo se multiplica de uma maneira muito rápida. Isto, Pablo, a primeira impressão, e eu sei que só soube disto agora quando falamos há pouco aqui para o programa, mas qual é que é a primeira impressão que tem? Ou seja, o que é que lhe ocorre quando ouve falar nisto? Porque esta questão, que agora é só na Índia, pode ser um outro problema para o resto do mundo, não é? Porque tudo também começou na China.
Exatamente. Pode vir a ser um problema para o resto do mundo. E a gente também tem que lembrar que as condições ambientais na Índia são bem peculiares em relação ao resto do mundo. Então, talvez tenha se criado lá um ambiente para se desenvolver esse fungo e que a variante indiana, sendo desenvolvida no outro país, não traga essa característica da mucornicose, mas possa desenvolver uma característica diferente no local onde ela for se disseminando.
Sim, isso é um facto. Aliás,
então vamos esperar.
As próprias condições de saúde são muito, muito relativas na Índia.
Exatamente. O que preocupa é a capacidade dessa nova variante em adquirir circunstâncias específicas, né? No caso da Índia, a gente vê aí a mucornicose. Pode ser que, por exemplo, no desenvolvimento dela aqui no Brasil, ela apareça com outra característica. Então vamos aguardar, esperamos que a gente consiga conter essa nova variante. Mas o problema é que as variantes estão ficando cada vez mais adaptadas, e isso do ponto de vista da segurança biológica é muito ruim, porque está cada vez mais adaptável à disseminação entre as pessoas. Então cada vez ela vai tomando uma forma diferente, se podemos assim dizer, e no caso da Índia, a mucornicose seja um indício dessa forma diferente que ela tenha tomado.
Ontem na Índia registaram-se 254.395 casos. Isto da Covid-19, não da mucornicose. Registaram-se 254.135, penso que dizer o número certo. E no mundo, no dia de ontem, registaram-se 600 e 21.051 casos. E eu estou a dizer, ah, ok, sim, 254.395. E eu estou a dizer isto porquê? Porque, para vocês terem uma ideia da dimensão que acontece na Índia, ontem a Índia teve 40, ou seja, de todos os casos no mundo, 40,96% foram da Índia. Vamos ir ao número de mortes. Isto para vocês terem uma noção, porque, aliás, há duas noções importantes que também tenho para dar sobre isso. A Índia, não é? Ora, ontem perderam a vida na Índia 4.143 pessoas, no total de 12.778. Ora, isto significa que de todas estas 12.778 mortes, ok, agora sim, 32,42% eram indianas. Ok, nós aqui podemos ter uma percepção de que há uma grande taxa de casos, não é? Há uma grande taxa de casos, e de mortes só da Índia, não é? Ou seja, que sem estes dados da Índia, a pandemia seria substancialmente menor. Recordo que nem dos Estados Unidos alguma vez se atingiu tais percentagens. Isto é um recorde absoluto na Índia. Agora, eu estava aqui a olhar para os números de anteontem, em que a pandemia foi mais expressiva em termos, ou seja, foram mais casos e mais portanto, foram mais casos e foram mais mortes também. Mas é isto, ou seja, são números muito elucidativos do que é que está a acontecer na Índia. E, por exemplo, na Índia houve uma redução de 5 mil casos de anteontem para ontem, e isso constituiu uma redução de cerca de 30 mil casos de anteontem para ontem no mundo inteiro. Ou seja, o mundo acompanha uma tendência de diminuição. O que é um dado positivo. Agora, estamos a viver um déjà vu no Brasil, não é? Porque outra vez, Pablo, 83.367 casos anteontem, com 2.527 óbitos. E no dia de ontem, estou aqui a socorrer-me rapidamente dos apontamentos. No dia de ontem, registaram-se 77.598 casos, com 2.136 mortes. Mas o Brasil tem estado assim, sempre acima dos 70 mil casos. Houve uma altura que desceu. O que é que aconteceu? Não foi a variante indiana. Essa tem pouca expressão aí.
O que acontece é o que vem acontecendo ao longo de todo esse período da pandemia, desde que ela apareceu aqui no Brasil. Você faz medidas de restrição, você faz lockdown, fecha o comércio, proíbe certas atividades, o número abaixa. Fica abaixo por um tempo, começa a reduzir os casos, se reduz os casos. Se abre tudo novamente e aí as pessoas começam a movimentar. Essa semana os estudantes já vão voltar uma parte deles à aula, já reabriu uma parte do comércio, estão querendo reabrir mais coisas ainda. Então fica nesse efeito sanfona. A hora que os casos aumentam, eles fecham tudo. Aí diminui. A hora que os casos diminuem, eles abrem tudo novamente. E aí volta a ocorrer o aumento. E assim vamos seguindo, porque os governos não aguentam a pressão das sociedades locais para abrir, para fazer o funcionar. E então eles acabam cedendo, só que à medida que cede, a circulação aumenta, as pessoas ganham, sair à rua, Por mais que você fale assim, as pessoas não estão vendo que os casos estão aumentando. Tá, mas uma coisa é você ter a proibição, outra coisa é você ter a determinação, não, agora pode. Então as pessoas vão mais à rua, tem mais movimentação, tem mais transmissão. É, infelizmente tem ocorrido, e a previsão é que se aumente ainda mais, porque o número de ação na UTI aumentou, o número de pessoas procurando serviços médicos de saúde reclamando de sintomas também aumentaram, então quer dizer, o diagnóstico de caso leve também aumentou, e vamos seguindo, mas é sempre assim: fecha, diminui, abre, aumenta, mas nenhum governo local tem peito para ficar o tempo necessário fechado, porque a pressão popular é muito grande.
Eu estava aqui a ver os dados de Portugal. Bom, aqui em Portugal nós tivemos, por conta das festividades do campeonato do Sporting Clube de Portugal, um aumento muito significativo do RT. RT, que é o índice de transmissão, não é? E que basicamente aqui teve, já está em 1,11 na cidade de Lisboa. E basicamente temos para além desse dado portanto, temos para além desse dado temos o RT a nível nacional que está em 1,03. Portanto, neste momento 100 pessoas conseguem afetar 103. Portanto, a tendência é de que, vamos dizer assim, o número aumenta em 3 novos casos por dia. Claro que isto é uma matemática. A matemática é uma ciência exata, mas a Covid não é uma matemática. Portanto, tudo depende de várias coisas. E hoje, por exemplo, temos menos casos do que ontem. Ontem tivemos 559, hoje foram 523. E não há mortes a registar pela Covid-19. Agora, esta semana, e vamos ainda focar-nos no Brasil, esta semana houve um inquérito, a Pazuello, que respondeu a tudo, contrariamente até àquilo que muita gente estaria à espera, não é?
É, realmente ele prestou depoimento na comissão parlamentar de
E ele
inquérito
podia
para a
não o
Abertis para
fazer, atenção.
investigar. É, ele podia não fazer, buscou até autorização legal para ficar calado, mas quando teve que responder, eu acho até que ele se saiu bem, eu achei que ele iria pior. Agora, o problema é que ele nega ter falado e feito coisas que a gente já tem documento e até declaração dele mesmo que ele fez. Ele chegou ao absurdo de dizer que um programa do governo federal lançado para incentivar o tratamento com cloroquina, que não tem comprovação científica, foi um programa experimental que foi roubado por um hacker e lançado na internet autonomamente. Quando você tem declaração da secretária de saúde responsável
Eu
pelo lançamento. Então, quer dizer, ele
vou só pedir ao
nega
Pablo
aquilo
que
que ele fez
repita,
de errado.
porque por algum motivo a internet hoje está um pouco mais frágil e estamos a ouvi-lo com mais cortes. A partir da secretária perdemos, ou da secretaria, não me recordo como é que disse, mas basicamente perdeu-se demasiado o sinal.
Então, ele nega que o governo federal produziu um programa que incentivava o tratamento com cloroquina, sendo que a gente tem declaração da própria secretária de saúde nacional dizendo que esse programa foi lançado com o objetivo de auxiliar as pessoas no tratamento da Covid-19. Então, ele nega comprovação por meio de mídia, por meio de declarações que foram feitas por ele na gestão do Ministério da Saúde. Ele nega com tranquilidade. Ele nega e diz que não foi bem assim, mas a gente tem comprovações de que isso não condiz com a verdade. Por exemplo, ele fala que só ficou sem oxigênio no Amazonas por alguns dias, quando, na verdade, foram mais de 15 dias.
É,
E que o
aliás,
governo
nessa altura do
brasileiro poderia, por
inquérito.
exemplo.
Nessa altura do inquérito, até
Pode.
o deputado Renan Calheiros até se alterou, não é? Até que quase começou a discutir com o Pazuello, não é? Porque, quer dizer, foi demasiado absurdo, não é?
Exatamente. E aí aconteceu sempre esse processo. Chega uma hora que a mentira é tão absurda que acaba virando discussão, aí paralisa a sessão. No primeiro dia de depoimento, vou passar mal, né? Foi paralisar a sessão, e ele foi dado por um médico, teve que descansar por um, porque ele passou mal fisicamente lá, teve algum desconforto. Teve que se deitar no dia seguinte, poder voltar à comissão parlamentar de inquérito e continuar o seu depoimento. Essa semana que entra, nós teremos o depoimento desta funcionária da Secretaria Nacional de Saúde, que foi uma das desenvolvedoras deste aplicativo que ficou no ar incentivando o tratamento com cloroquina. Vamos ver o que ela vai dizer e vamos esperar a cena do próximo capítulo, dos próximos capítulos. Mas é um episódio triste da história nacional ver um depoimento de um ex-ministro da Saúde com tamanha quantidade de inverdades de uma vez só.
É, por cá as coisas já estiveram, ou melhor, elas não estiveram pior, elas estão em mais sossegadas. Vamos olhar para dois cenários aqui interessantes. Iniciou-se este sábado pela manhã a 12ª Convenção do Bloco de Esquerda, o Partido Português, que nas últimas eleições legislativas foi a terceira força política. O Bloco de Esquerda ficou todavia muito aquém nas eleições, assim entendem os principais responsáveis pelo partido, ainda que tecnicamente pela Presidência da República sejam ou devam ser apartidários. Portanto, Marisa Matias não significou obrigatoriamente um mau resultado para o Bloco de Esquerda. Mas é assim que entendem, que foi um resultado que pelo menos deixou na expectativa, ainda que já fosse consensual que fosse Marcelo Rebelo de Sousa o vencedor. Mas digamos que, como os partidos apoiam candidatos à presidência da República, é sempre uma espécie de balão de ensaio para aquilo que deverá depois acontecer nas eleições legislativas, que no caso vão acontecer neste ano. Um ano em que já sabemos que António Costa não poderá voltar a ser primeiro-ministro, porque já o foi por dois. Aliás, peço desculpa, não é este ano. Este ano são a outras eleições, são as autárquicas. 2023, eleições que já sabemos que não podem contar com António Costa, porque já foi primeiro-ministro, digamos, indigitado duas vezes, e não pode sê-lo mais. Efetivamente, o Bloco de Esquerda teve desde logo algo que era esperado. A votação para quem seria o novo líder do partido ganhou Catarina Martins. Catarina Soares Martins, de 46 anos, penso, ela continua a ser a líder do partido, tal como já era esperado, arrecadando quase 60% dos votos, quase 70%, aliás, dos votos, para se manter na liderança. E aqui não há uma questão, como é que eu posso dizer? Não há um limite. O líder de um partido pode sê-lo por muito tempo, mesmo que o presidente, o primeiro-ministro seja outro. Aliás, o líder do Partido Socialista é Carlos César, o primeiro-ministro que é do Partido Socialista é António Costa. Estava aqui de facto a ver, mas não tenho a data de nascimento da Catarina Martins. Pronto, ah! Sim. Não, não tenho, não. Não. Mas, efetivamente, o que interessa neste caso é que é a Catarina Martins quem continua a liderar o Bloco de Esquerda. Uma convenção que vai discutir, acima de tudo, alinhamentos para as próximas autárquicas, e estas sim, autarquia, que não sei se no Brasil conhece este termo, Pablo. Autarquia, não sei se existe.
Autarquia aqui existe para designar órgãos que são feitos para fiscalizar ou para atuar em determinadas situações, mas com a fiscalização e a permissão do governo,
Ah, ok.
né? Você tem autarquias para, por exemplo, determinadas categorias, gerir fundos para determinadas categorias, fundos de pensão.
Ok.
E serviços prestados a determinadas categorias.
Aqui, a autarquia é basicamente uma cidade, não é? É uma, digamos, um município, digamos, é como se fossem as eleições municipais. Só que tem o nome de autárquicas porque vamos aqui se vai definir porque elas juntam duas variantes, juntam as eleições municipais, ou seja, das cidades e das freguesias, que basicamente é a forma, é o órgão administrativo que subdivide as cidades. Por exemplo, aqui Vila Nova de Gaia tem neste momento 14, penso que são 14 juntas de freguesia. Eu digo que penso que são porque antes eram 24, houve uma reforma administrativa e entretanto elas acabaram por algumas por serem juntas umas com as outras. Então, há outras cidades que têm mais, há outras cidades que têm menos, só se subdividem em 5 ou 6. E basicamente é isto. Ou seja, estas duas eleições vão, portanto, estas duas eleições vão acontecer em simultâneo e por este mesmo motivo se chamam autárquicas, porque elas vão definir os órgãos para quem lidera o município e os órgãos para quem lidera a freguesia. Portanto, o Bloco de Esquerda vai posicionar-se. Diga, diga, Pablo.
Certo. Certo, eu não sei se aí acontece da mesma forma que aqui, mas aqui nós estamos vivendo o momento seguinte. Já, a gente já viveu um ciclo que todo mundo estava pedindo pelos partidos de esquerda. Aí, insatisfeito com o trabalho dos partidos de esquerda, a gente ouve o clamor pela volta da direita, e agora dizem que as próximas eleições é a eleição dos partidos de centro, seja ele centro-esquerda ou centro-direita. Não sei se aí você vive esse mesmo ciclo dentro de Portugal, mas aqui a gente alterna esses ciclos. Ora a gente clama pela esquerda, ora clamamos pela direita, né? E ora ainda está chegando essa hora. Eu ainda não vi isso aqui no Brasil, né? Nos meus 37 anos. Da gente buscar o governo de centro. Não sei se esse movimento também ocorre por aí.
Bom, aqui em Portugal ocorre desde 1975. São os partidos de centro. Nunca houve nenhum partido de esquerda ou nenhum partido de direita que liderasse o país. São sempre partidos de centro que lideram o país desde 1975, que foi quando se, ou um ano depois de se ter restabelecido a democracia. Portanto, é sempre por aqui que tem sido. Agora, a direita durante algum tempo teve alguma força, mas perdeu-a e quem tem surgido até com muito mais força é precisamente, digamos, o lado esquerdo da política, ou seja, o lado mais social, como aqui se entende, o lado mais conservador, por um lado, conservador das famílias, que é mais do Bloco de Esquerda, mas também é o lado mais perigoso ao mesmo tempo. Digamos que o. Aliás, aqui o Bloco de Esquerda, e não só, tem uma linha muito interessante, porque ao mesmo tempo que defendem o tradicionalismo português, digamos assim, ou seja, o tradicional da família, etc., ao mesmo tempo defendem a possibilidade, por exemplo, ou seja, defendem, eu chamaria assim, a promoção, porque para mim é um exagero a importância que se dá a este assunto, da homossexualidade e da transexualidade. Para mim é um exagero só por um motivo. Não é por colocar bandeiras com cores que vamos ser mais inclusivos, nem quer dizer que será por isso que vamos ser mais justos. Quanto muito, vamos ser mais divisores, porque vamos estar a dizer que somos iguais, exaltando ainda mais as diferenças. Diferenças que nem sequer existem necessariamente, porque uma bandeira, quer dizer, uma bandeira para um género sexual é, no mínimo, para mim, absurdo. Não é? Então, para mim, sei lá, independentemente da orientação sexual, não há uma bandeira. A pessoa é o que é, pronto, e deve-se.
Concordo com essa opinião.
E deve ter a oportunidade de
Exatamente.
seguir integralmente a sua vida, certo? Até aí tudo bem. Agora, bandeiras e festividades, não é? Quer dizer, pois cá está. Não pode haver orgulho hétero, só pode haver orgulho homo. Não pode haver o orgulho hétero, que nem sequer se chama orgulho homo, chama-se orgulho gay. Embora sabemos que não são só os homossexuais que participam nessas festividades, mas cá está. É a exaltação da diferença e, para mim, é quase uma imposição da diferença para dizer que são iguais. É um paradoxo para mim. Mas, seja como for, o Bloco de Esquerda é um tanto destas. E não é só isso, por exemplo, esta semana nós chegamos a saber algo muito curioso. A iFood, que é um serviço de entrega de comida, delivery, como se diz no Brasil, proibiu durante algum tempo. Que se pedir, eu penso que foi cá em Portugal, porque teve muita repercussão aqui. Eu confesso que não utilizo essa plataforma, mas impediu que se pedisse um prato muito típico aqui em Portugal, que é a batata a murro. E porquê? Porque
Sim, já ouvi falar.
é que batata, a palavra murro é ofensiva. Portanto, não foi possível pedir esse prato porque murro era uma palavra ofensiva. Só que, efetivamente, isto é o cúmulo do politicamente correto. E esta é uma das ideologias que defende este partido, o Bloco de Esquerda. Claro que tem outras. Cá está, tem virtudes e defeitos. E aqui digo eu que sou de tendência esquerda, apesar de não me rever nesses exageros, mas para estar todo um outro lado mais sério, que é, por exemplo, a independência económica face à União Europeia e outros assuntos, como, por exemplo, os apoios sociais ou a forma como o Estado transfere demasiado dinheiro para entidades privadas, dinheiro que é dos contribuintes. Por exemplo, há estas preocupações que também, enfim, levam o Bloco de Esquerda, no caso, nesta sua 12ª Convenção, a procurar um posicionamento sobre as próximas autárquicas. Desde logo, há uma certeza que já saiu desta manhã, e que é o partido não vai estabelecer coligações nas autárquicas com o Partido Socialista. É efetivamente uma decisão que já foi tomada. E agora digo eu que este partido tem três grandes mulheres no partido, ou seja, tem três mulheres que realmente têm competência para estar naquele cargo. Há outras mulheres noutros partidos, mas refiro-me a este porque penso que é onde as mulheres são mais expressivas. No caso, as irmãs Joana e Mariana Mortágua e a própria líder do partido, Catarina Soares Martins. Mas não é por ser mulher, é por realmente merecer lá estar. E é por isso que eu exalto isso, porque também não são muito a favor das cotas, apesar de terem a sua existência, mas também não são muito a favor das cotas. E enfim, é uma questão interessante este Bloco de Esquerda, que tem vindo a ganhar palco a cada eleições.
Exato,
Pá.
eu sempre digo o seguinte: cota combate o sintoma e não combate o problema.
É isso. Eu também acho que sim. Dá a
E uma
sensação de
sugestão
que
que
se
eu
consegue
tenho.
igualdade.
E uma sugestão que eu tenho para ficar no politicamente correto é que façam batata aos afagos, já que aos murros se pode, né?
Poderia ser. Entretanto, há aqui outras quantas receitas que aqui em Portugal. Então aquelas não passariam. E essas digo-vos, até eu não as vou mencionar aqui, porque são muito más. São muito más, são nomes muito fortes. Mas há prato, por exemplo, há um prato que no fundo é cordeiro assado em forno a lenha. Mas isto o Pablo não sei se conhece, é um prato típico da cidade do Norte de Portugal que se chama Monção. O nome do prato tem quatro letras, FODA, e é muito conhecido no norte do país. E de vez em quando lá aparece na televisão. E é assim que se chama. Pronto.
Pois é, daqui a pouco vão abrir uma sindicância contra o prato, porque
Não pode, é ofensivo, é
não pode ter
insultuoso.
esse nome.
Pronto. É desta forma culinária que fechamos o nosso ponto de ordem. Vamos às despedidas, Pablo.
Então, eu desejo a todos uma ótima semana, até semana que vem, aos ouvintes. E ao meu companheiro de programa, um grande abraço.
Agora sim, obrigado Pablo. Já sabem que se quiserem podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número mais 351-910-222-400, número válido para o WhatsApp, Telegram ou Signal. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Um abraço e até lá.